Voltamos aqui com Ali Satter. O Ali Satter, ele é vocalista e baixista da banda Terno Rei. Vamos falar um pouquinho da banda, Ali. Como a banda surgiu? Como ela surgiu assim na sua vida?
Já é uma banda antiga, já está quase na sua maioridade. A gente tem 14 anos de banda, desde 2010, 2011, mais ou menos. A gente era tudo amigo de colégio, assim, né? Amigo de bairro, né? E cada um tinha sua banda, e o pessoal vai ficando mais velho e vai esquecendo banda, vai acabando as bandas. E aí, em determinado momento, sobrou só a gente sem banda, e a gente falou, vamos tentar mais uma vez. E aí, desde então, a gente tá com a banda. A banda tem 4 discos, mais ou menos uns 3 EPs, e alguns singles aí. A gente tem uma parceria longa com a Balaclava, né, que é o nosso selo musical, que ajuda a gente com booking, empresariamento da banda. E tamo bem, cara. Depois de 14 anos a gente não se matou ainda, então é...
Algumas brigas aconteceram, com certeza.
Com certeza, várias brigas. Mas a gente tem, considerando o tempo que a gente tá junto e tal, a gente tem uma relação muito boa de amizade, assim. Até tem dia que a gente não tá tocando e a gente tá junto pra ficar junto mesmo, assim. E tamo super empolgado de trabalhar mais, de fazer mais show, mais clipe. Mais disco.
Eu acredito que pra estar tanto tempo junto de uma banda que surge na escola, né? Você falou que ela surgiu na escola. Tem que ter esses momentos de curtir as pessoas, né? Além das bandas. E cada um deve ter sua particularidade ali dentro. Como vocês juntam tudo isso pra compor, pra ser, formar o que é o Terno Rei?
Pelo tanto de tempo que a gente se conhece, a gente conhece os defeitos que a gente tem, né? E até começa a ficar engraçado. Então, isso acaba, não sei, gerando uma tolerância maior um com o outro também, assim, sabe? É bem, bem positivo. E qual foi a outra pergunta mesmo? Desculpa.
Como essas diferenças, né, contribuem para a criação, para o espaço criativo de banda?
Eu acho que a partir das diferenças a gente tem um traço único como banda, né? Então é justamente isso que pode ser diferente do projeto solo. O Greg toca guitarra daquele jeito dele, e quando ele toca eu sei que é ele que está tocando pela escolha de notas, pela pegada de pegar a guitarra. O Lubas também tem um jeito muito específico de tocar bateria, e juntando tudo fica tem uma unidade, né? Tem uma unidade ali.
E uma coisa que eu percebo que as pessoas gostam de saber é sobre as curiosidades da banda, né? Quais são essas curiosidades que você pode trazer a público? Tem coisas que a gente, né, que fica aqui, acontece aqui, não sai mais.
Não, tem várias curiosidades. Tem uma curiosidade que é... O Greg é o mais velho da banda, assim, né? É uma coisa que quem é fã e conhece os integrantes... Eu sou o mais novo, que eu sei lá, sou meio mais sério, assim, tal... E todo mundo acha que eu sou o mais velho, mas eu sou o mais novo. E o Greg, que é o mais palhação e com mais espírito jovem, assim, ele é o mais velho. Uhum. Essa é uma curiosidade que todo mundo fica em choque, assim, nossa, meu, Greg é mais velho, você é o mais novo. Achei que fosse o contrário e tal. Que é mais de curiosidade? O Bruno e o Greg moram juntos. Houve um longo período aí que, além da banda, a gente tinha uma marca de roupa juntos também. Então
Olha só, moda e música.
A gente trabalhava 3 vezes junto, assim, tipo, no estúdio, na marca, em outras coisas também. Então a gente se via todos os dias, 24 horas por dia. Tem esse tipo de coisa.
E agora você me chamou pra algo. Vocês são só músicos? Porque é difícil, hoje em dia...
Essa é uma grande curiosidade. Então, por exemplo, tem uma marca super grande que é a Bolovo, né?
Sim.
O Greg é o designer da Bolovo, desde o início da marca. Ele é o cara que desenha as camisetas e tal. Então ele construiu muito a marca com o Deco e com o Lucas lá, que são os fundadores mesmo, e com a Lu. Mas ele é um cara super importante nessa marca e tal. O Lubas, que é o batera, ele tem um outro negócio que envolve carros, né? Que é tipo um estacionamento, como se fosse um hotel de carros, sabe? Uma pessoa que tem muitos carros e quer deixar num lugar pra ficar cuidando dos carros lá, pra lavar, ligar, enfim. Ele tem esse negócio que fica até um pouco distante de São Paulo.
Que negócio curioso.
É muito diferente, muito legal também. Eu trabalhei no mercado mesmo, eu trabalhei na Natura por muito tempo, assim. E aí depois que eu saí, agora eu já só atuo como músico. E o Bruno também trabalhou no mercado, assim, com pesquisa de mercado, na Kantar e tal. E a gente, por muito tempo, nesses 14 anos, acho que uns 11 anos, a gente trabalhou junto com trabalhar na banda. Então a gente tinha dois trabalhos, né?
isso também traz um lado que a música tem muito esse lado do glamour, né? Eu sou sou musicista, eu lanço álbuns, eu faço tour, mas tem algo que fica por trás, que é a dificuldade que o musicista passa hoje. Eu, como produtora, vejo, né, a cena local, assim, que é um pouco menor que São Paulo, que acho que São Paulo te traz um pouco mais de possibilidades dentro do campo musical. Mas você vê hoje mais dificuldade ou as coisas estão melhorando no setor musical?
Ah, eu acho que as coisas estão melhorando. Eu acho que principalmente depois... da pandemia, teve um boom muito grande de festivais e eventos e uma empolgação das pessoas em estar em eventos de música, assim. Talvez isso já esteja passando, mas foi um momento legal ali de 2023 e finalzinho de 22 e 2023, de muito show e muita coisa e todo mundo muito animado, assim. Isso foi muito bom. Em termos de condição, é difícil, né? É uma atividade difícil, que você é por você, assim. É difícil ter, a não ser quem é da indústria mesmo, assim, que tem, sabe, alguém investindo em você, mas como é o caso, 99% das vezes não, você tem que fazer tudo por você. Então você compra a passagem de ônibus, você pega os instrumentos, você vai, você muitas vezes não tem o seu técnico de som e vai sobre isso, vai tentando superar essas barreiras, assim, pra mostrar sua arte, assim. E muitas vezes é frustrante, tipo, fazer um show muito vazio é uma coisa que eu já passei várias vezes. E é legal, porque você tá tocando, é gostoso, mas também depois você fica frustrado, enfim. E acontece, tipo, caramba, ainda mais começando, sabe?
Começando é muito difícil, né? Eu sou produtora do Onca e a gente vê muita coisa boa passando por ali, mas no início.
Sim.
Né? Como foi o início do Terno Rei?
A gente era bem garoto, tinha muita vontade. Qualquer coisa que a gente conseguisse, a gente ficava muito empolgado.
Bem garoto quanto?
A gente tinha 20 e poucos, 21, 22, assim, sabe? E a primeira banda que deu um espaço pra gente fazer uns shows foi o Rancore. Não sei se você conhece.
Conheço.
Que eles também são amigos de infância nossos e tal. A gente acabou de... Depois de muitos anos, a gente fez uma tour agora na semana passada em Brasília e Goiânia com eles. Tour não, né? Dois shows. Mas foi muito legal estar com amigos, assim, né? Que não são amigos da música, assim, sabe? São amigos. Então se sente até mais confortável. E eles foram os primeiros ali em 2011, 12, 13... a dar um espaço pra gente abrindo show e tal, e ali a gente pegou uma canja, assim. E aí, em determinado momento, a gente gravou umas duas coisas, aí tinha uns poucos fãs, aí a gente fazia shows em casas menores em São Paulo, até a gente fazer o primeiro disco. Quando a gente fez o primeiro disco, a gente tentou selos musicais e teve a super sorte de encontrar a Balaclava Records, que também tava começando, tava no segundo ano, no primeiro ano, eles são mais novos até do que o Terno Rei. E são os caras sensacionais que hoje são nossos irmãos. E desde 2014, 10 anos atrás, eles ajudam muito a gente em cada lançamento, em cada show, em cada coisa. Foi uma parceria muito boa. Aí a gente lançou dois discos que foram legais e funcionaram e aumentaram o público da banda. Mas o terceiro disco realmente foi o Violeta, que a gente gravou aqui em Curitiba, que foi um disco que realmente deu muito certo. Em pouco tempo, muito orgânico. As pessoas conheceram as músicas demais e ficaram muito fãs. E aí a partir daí a coisa caminhou muito bem, sabe?
E a gente tá falando de um outro momento, né? Você falou na palavra orgânico. Até o Violeta as coisas eram orgânicas, né?
Sim, não, e o próprio Violeta, assim, não teve, a gente não investiu quase nada, sabe? Nada de nada. Sei lá, a primeira vez que o Terno Rei investiu em ads, assim, pra ingresso foi tipo no ano passado, assim. Tipo,
olha só que legal.
E aí é legal também, porque é um outro mundo, né? É importante você conhecer essas coisas e tal. De mídia social, como é ainda mais, o Instagram, né, mudou muito, né, é uma ferramenta que muito diferente do que ela era, o Facebook praticamente morreu, enfim, a gente precisa dessas coisas, né, e é isso que é o difícil, a gente precisa dessas coisas, precisa.
E você tem que estar naqueles muitos lugares, assim, no lugar do pesquisador, no lugar do compositor, no lugar do musicista, no lugar do gerente, do empresa, mesmo quando você tem a possibilidade de ter, acho que as coisas são tão voláteis no nosso meio e rápidas que, é isso que você falou, você tem que saber, você tem que, mesmo que não precise alguma hora ir pro Eds pra saber como que é, pra saber que mundo é esse, porque alguma hora vem um meta, vem um... E você tem que estar lá, né?
É. É, e esse negócio das habilidades que você precisa além de fazer música, né? No caso da banda, a gente tem uma super sorte, porque, enfim, eu, como eu falei, eu trabalhei em mercado corporativo mesmo, então eu consigo trazer isso um pouco para organizar as coisas, sabe? Tipo, abrir uma empresa, lançar um site que vai conseguir pagar os impostos, sabe? Essa coisa, tipo, o certificado digital, essa coisa bem coisa bem mínima, assim, mas que é mais importante. Então, o Lubas é um cara muito bom de rede social, é o meu oposto, assim, eu sou ruim de rede social, e ele é muito bom, ele vira o celular assim e, tipo, sabe, faz uma selfie de um jeito específico, incrível, assim, e até o próprio Instagram dele, assim, ele é um influencer mesmo, assim, ele é muito bom naquilo. O Greg é designer, então, pô, pra desenhar, fazer uma capa, os primeiros dois discos foi ele que fez a capa, o terceiro disco ele que fez a capa também, o quarto ele dirigiu quem fez a capa, ele tem muita noção disso, ele é um ótimo designer. Então, pra desenhar uma camiseta, como ele faz pra Bolovo, ele faz pra gente também, fazer o projeto gráfico do vinil, fazer o projeto, um flyer especial, ele vai fazer, sabe, tipo, flyer de 10 anos da banda, ele fez. E o Bruno é meio que o nosso líder, assim, né? Ele é um cara mais de gestão, que é o mais importante no final. Sem ele, nada acontece. Então, a gente tem essas competências. É muita sorte da gente ter essas competências na banda, assim, sabe? Que não tem a ver com arte. Tem a ver com vida.
Sim, sim. E isso te leva, né, pro próximo passo. E qual que é o futuro do Terno Rei? Quais são os anseios de vocês, da banda em si? O que o público pode esperar de vocês?
Ah, a gente quer continuar construindo uma história bonita, com muita verdade, muitas músicas, fazer mais discos, talvez em algum momento segurar um pouco, sabe? Porque, enfim, também criar sem parar é uma coisa complicada, mas a gente está com vontade de fazer pelo menos mais um disco que a gente vai começar a fazer nesse ano. Mas a gente quer as coisas que já estão rolando, assim, fazer músicas, discos, parcerias e shows, tá com o público, é isso.
Você falou que vocês vão gravar um novo álbum.
Isso. Vamos gravar um novo álbum a partir de junho. Vamos começar a gravar mesmo. A gente já tem umas 9, 12, 13 músicas encaminhadas ou semi-encaminhadas. E vai ser um álbum que vai ser muito gostoso de fazer, assim. Tipo, depois que a gente fez o Violeta e foi super estouro, assim, tinha muita pressão pra fazer o outro álbum, que foi o Gêmeos. Foi uma situação que era difícil não se pressionar, embora a gente tenha tentado ao máximo não se pressionar. Mas a gente conseguiu fazer um álbum que, pô, eu tenho muito orgulho do Gêmeos, assim. E agora acho que não tem muito essa pressão, sabe? Puta, agora foi. Agora vamos nessa, só fazer música e se divertir, sabe?
Sim. Eu sempre ouvi falar do segundo álbum, né? Que todo mundo tem a pressão do segundo álbum. Então, de vocês foi o quarto.
Foi o quarto. Não, eu adoro os primeiros dois álbuns, mas...
A pressão veio no quarto.
Mas foram álbuns que levaram a gente a um público, que fizeram a gente existir, tipo... Mas que não levaram a gente ao grande público, né? A gente era... Enfim, era muito legal também aquela época, mas...
E como funciona esse...
Eu não estaria aqui, conversando na rádio.
Que agradeço muito a tua disponibilidade no meio de gravar disco,
eu adoro rádio,
show, né? E de repente tá aqui, né, com a gente na hora do almoço.
Adoro rádio.
Ai, que gostoso. E vocês também vão fazer uma tour de encerramento, né, Ternuei?
Sim, a gente, né, tá um tempo já sem fazer show, a gente ficou tipo 5 meses. Final de semana passada a gente começou essa tour de encerramento, que a gente foi pra Brasília e Goiânia. Foram shows incríveis, assim, até tipo os melhores que a gente fez em cada uma dessas cidades. Curitiba é uma cidade que tá no mapa desses poucos shows, a gente vai fazer mais uns 5 shows, tipo São Paulo, Rio, Curitiba, BH e Salvador. É isso. Tipo, a gente escolheu 5 cidades, assim, pra conseguir abranger o máximo do país, assim, né, pras pessoas que vão de outros lugares e tal. E vai ser uma tour que vai acontecer aí nos meses de agosto e setembro, nos finais de semana. Acho que o show de Curitiba é no dia 3 de agosto, num lugar que se chama CWB Hall. Acredito que é isso. E, bom, muito ansioso, cara. Adoro fazer show, mas adoro gravar disco também. Então,
era isso que eu ia perguntar. Tipo, o show é show ou disco, assim? Onde o coração...
60% tá? Disco, 40% show. Tipo, tem magias diferentes que acontecem, né? Tem dias que você faz um show e tá, sei lá, o clima tá perfeito, as pessoas estão no mesmo sync que você, você tá tocando bem, e aí acontece uma coisa que, puf, tipo, é por isso que eu faço música, tipo, acontece uma coisa incrível que não é explicável, assim, sabe? Quando rola uma vibe, assim, muito, muito a mais, não é sempre que acontece isso, mas quando acontece isso é uma delícia. E a mesma coisa, de formas diferentes, acontece no estúdio, né? Você tá lá com a composição e começa a mexer nela e tal, e gravar as coisas, gravar a batera, gravar o baixo, gravar a guitarra, a voz, às vezes pinta um arranjo novo, assim, e tipo, a música vai pra outro lugar, assim, e você fala, nossa, aquela música que era legal, virou incrível, sabe? São os dois lugares que eu gosto da música, mas eu gosto um pouquinho mais de gravar do que de show, porque eu gosto de ficar em casa. Acho que esse que é o lance. Eu gosto de conhecer, viajar pros lugares, mas, tipo, fazer tour e fazer show, você acorda muitos dias, 4 da manhã, assim, 3 da manhã, pra pegar um voo, pra pegar um ônibus, pra se movimentar. É logística o tempo todo, é tipo, avião, ônibus e van, e aí depois van, ônibus, avião, sem parar, assim. E aí no terceiro show eu já tô, assim, meio cansado, mas o momento do show é incrível. O problema são as coisas.
É porque um show, por mais simples que ele seja, são 3 dias, né?
Isso. Você fica uma hora lá, mas o trampo de um show é isso.
São 3 dias. E então, realmente, no terceiro, o teu corpo já não aguenta mais. Aí no quarto, no quinto, o teu corpo perde a memória, né?
E ainda tem o lance que eu canto, né? Então, tipo isso, fazer 4 shows seguidos. A gente já fez 5 shows seguidos. Pô, no quinto show já não tinha como eu ter voz. Por mais que eu me cuide, não tinha como, assim. Eu fiz fono pra aprender a lidar com esses momentos e tal, e tá me ajudando muito, mas, tipo, você não tem energia física, e também, sendo muito sincero, né, mas não tem energia física e fico meio sem voz, assim. Eu vejo essas bandas americanas, principalmente, eles fazem, não sei como consegue, velho, não sei como consegue. Eu vejo aqueles posters lá, o Sim. cara toca, tipo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, day off, aí ele toca 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, day off. Pô, não, eu não conseguiria, assim.
Você me lembrou de uma imagem que eu vi, acho que semana passada, não vou conseguir lembrar o nome da banda, mas eram 34 shows.
Meu
eu
Deus,
falei, cara, como?
34 shows em, tipo, 40 dias. Uhum. Você fala, meu Deus, não, como você consegue, cara?
É meio sobre-humano, mas...
Tem que ser um monge, assim, né, pra conseguir...
Ter uma fórmula. E aí, indo pra vida real, já que a gente tá tocando, né, nos perrengues, dos percalços, quando você vê uma banda grande, assim, vai sair pra fazer um álbum, aluga uma chácara, fica meses compondo, criando. Como é esse processo de criação?
Sim. Sabe que eu sempre tive um sonho do negócio do como chama? De ir pra um sítio, gravar um álbum.
Tal. Ficar em silêncio.
Com produtores. Pra mim isso é uma coisa assim, era inalcançável. E eu consegui fazer, e não é tão bom.
Olha
assim.
Olha só.
O próximo disco a gente vai fazer em casa. Vai fazer na nossa casa.
Olha só.
E a gente já tá nesse processo, assim. Porque querendo ou não, assim, embora eu ame muito música, assim, já virou um trabalho, já faz um tempo que virou um trabalho. Então, pô, também tem um lado de cada um querer ficar, dormir na sua cama. Tipo, a gente já tá junto, a gente já tá na mesma energia, no mesmo sync, né, como banda. Então, eu acho que... Vamos ver, né? Eu acho que vai ser tão bom quanto, né, se isolar. Estamos conectados um com o outro, então acho que vai rolar. Mas em relação a essa fase, né, de criação, pô, é incrível, porque acontece esses momentos que eu falei, né? O momento que você tem uma música ok, você faz um arranjo novo na hora do rec ali, na hora do gravar, e a música vai para outro lugar. E aí a sua cabeça explode. Eu tô sempre em busca desses momentos. Desculpa.
Imagina, quer tomar um golinho de água?
Não, tá bem.
Como toda profissão, a gente se alimenta em algum lugar, né, para ter esses espaços criativos. Onde você se alimenta? Onde são as suas, né, suas referências de criação? Que é um pouquinho diferente, acho que, de referência musical.
Sim. Eu tento procurar tudo que existe no mundo que me toque, assim, sabe? Às vezes acontece com fotografia, tipo, de você ver uma foto e sentir uma coisa muito específica, assim, te levar para um lugar gelado ou quente ou florido ou tenebroso, sei lá, e você sente isso na pele, assim, sei lá, muito louco, que é o que eu vejo como poder da arte, né? Quando a arte te causa uma sensação específica e que foi ela que te trouxe para aquele lugar de memória ou de não memória, de de uma coisa que você não viveu, assim. Eu gosto muito de filme também. Aliás, a gente tá numa safra muito boa de filmes, né? Nos últimos um ano, assim, o último um ano, pô, foram muitos bons filmes lançados. E não tava tão bom, acho que por causa da pandemia, né?
Teve muita coisa que ficou parada. Sim, teve um excesso. E realmente, tá bom, eu voltei pro cinema. É. Algo que eu há muito tempo não...
Eu tô voltando pro cinema mesmo, assim, tipo... Quero ver esse filme no cinema.
Exatamente.
E ter todo o foco pra ele. Então é um lugar que eu também me inspiro muito. E também sou super fã de séries. Mas não só da arte, né? Na vida, assim. Só de ter um dia bonito, assim, que nem hoje tá. Tipo, friozinho, com sol. Você já pensa em uma palavra. E em uma palavra que você gosta, você já pode fazer uma música, sabe? Tipo, às vezes eu faço... Às vezes eu penso numa frase que me toca. Que vem do nada. E essa frase me faz pensar em como deveria ser a música e como deveria ser o resto da letra e que aquilo me causa.
A gente vai dar um tempinho e logo voltamos.